Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Pokémon Pocopia. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
Temos que pegar todos os habitats, quer dizer, todos os Pokémons.
Eu fiquei com preguiça, Chapéu. Então, você vai ter que carregar esse review que eu não consegui jogar esse jogo. O anúncio do jogo foi feito na Direct de setembro. Nossa, de 2025, faz tanto tempo assim, Chapéu?
Faz um tempo, né? Isso aí é quando já tava tendo a Direct já com o Switch 2 lançado, né?
É, vai ser a época que... a última Direct, ou não? Ainda vão ter mais. Bom, enfim. Foi lançado em março de 2026, exclusivo pra Nintendo Switch 2. Ou seja, eles foram elitistas. Eles foram elitistas ou... esse jogo não rodava no Switch 1, Chapéu?
Olha, eu acho que não roda direito, viu? Não sei, porque tem muito bloquinho, fica muito item voando ali quando você sai estourando tudo. Eu acho que ia ser extremamente capado.
É. Bom, infelizmente ele não tem português do Brasil. Isso é uma falta, Chapéu?
Eu acho que é uma falta e falha, né? De vários jogos que tá tendo PTBR, tipo, se Zelda teve, que tem bastante texto, né? Esse aí poderia facilmente ter, viu?
É. Desenvolvido pela Game Freak junto com a Koei Tecmo, Omega Force, né? O jogo custou no lançamento cerca de R$390. E a versão física é uma versão física Game Key Card.
É, o que abre precedente pra outros jogos aí. Será que Pokémon Ventos e Ondas vai ser também, Jeff?
Se vai ser, eu não sei. Eu sei que se for pra essa direção, vai ser uma choradeira.
Porque vai vender mesmo assim, né?
E vai ter um impacto de zero cópias dessa choradeira.
Eu acho que... não, as cópias que vão ser Game Key Card serão digitais, né?
Bom, vamos lá, falando, qual que era a sua expectativa, Chapéu, desse jogo? Você gostou logo de cara? Como que foi? O que você achou do jogo?
Então, logo de cara, no primeiro trailer, eu não fiquei impressionado. Eu lembro que na época eu fiquei até um pouco incomodado, porque a gente tava tendo aquele meme, né, de Nintendo Directs com jogos fazendinha, né? Então, toda Direct tinha que ter um joguinho com alguém, cavando alguma coisa ali, plantando alguma coisa. E aí podia ter N coisa a mais, podia ser batendo em um monte de inimigo, podia ser até a plantação de inimigos, né? Que tinha um jogo lá que acho que é Farmagia que virou meme, né, pra mim. Uhum. Aí apareceu o Pokémon Pocopia, tá, mais um desse, eu não tô com saco pra jogar isso. Não é que eu não goste do tema, né? Eu até joguei um Star of Seasons ou outro, né? Joguei também Stardew Valley. E assim, Animal Crossing também não é jogo de fazendinha, mas também é um joguinho lá pra você ficar curtindo, conversando com NPCs, né? E fazendo tarefinhas de vida, assim, né? Aí, não. Inicialmente, Jeff, eu não tava muito animado pra esse jogo. Uhum. E você?
Eu tava animado, eu acho que tudo que você... Infelizmente, a gente é meio besta. Tudo que você coloca Pokémon, a gente fica... pode ser até a mesma coisa. Mas te dá aquele... eu vou completar a Pokédex. Eu achei que tinha... eu não sei, eu achei que tinha uma saída aí pra eu gostar. Esses jogos, pra mim, eu não sei, é muito 880. Tem uns que eu gosto, tem uns que... nossa, a maioria eu detesto. Eu achei que Pocopia... eu achei que, sei lá, minha esposa ou minha irmã ia gostar, então eu comprei pra jogar junto, na expectativa de jogar o multiplayer.
Essa expectativa de multiplayer acho que a gente vai comentar mais pra frente, mas foi diferente do que a gente esperava, né?
Bom, esse jogo, ele é muito baseado em Dragon Quest Builders, né, Chapéu? Um jogo que eu não joguei. Você teve experiência?
Não, eu não joguei, mas eu dei uma pesquisada, né? Porque assim, ele foi desenvolvido pelo time que fez Dragon Quest Builder, né? E já existe Dragon Quest Builder 1 e 2, já são relativamente antigos, né? E aí eu fui fui ver vídeos pra ver, né, as similaridades, e é realmente assim, Pocopia. Dá pra dizer até que Pocopia é um Dragon Quest Builders 3 da vida, sabe? Porque ali você monta as casinhas do mesmo jeito, você tem habilidades, né, que faz você voar pelo mapa, ou destruir blocos e fazer coisas de forma diferente, né?
Uhum.
Claro, aqui tem toda a skin de Pokémon e tem coisas a mais sim, né? O fato de ter a Pokédex lá, coletar os Pokémons, entre aspas. Então, é um erro, não digo erro, mas algo que eu ficava comentando muito é que Pocopia, é um Animal Crossing de Pokémon. E é um pouco errado falar isso, porque por mais que tenha aspectos de Animal Crossing de decorar casinha, né? E coletar algumas coisas, ele é muito mais Dragon Quest Builders, porque toda a questão de blocos, de ter destruição, você montar as coisas do seu jeito depois, é diferente de Animal Crossing. Então assim, você pode curtir Animal Crossing e possivelmente não gostar de Pocopia. E o vice-versa também. E a única coisa que eu vi de Dragon Quest Builders assim, que não tem no Pocopia, é combate. Que é extremamente simples no Dragon Quest Builders. Não é nada demais também.
Mas você acha isso que isso é mais legal? Ou seria mais legal se tivesse ou não?
Eu acho que Pocopia já tem muita coisa. Se tivesse o combate também, talvez ficasse muita coisa pro que o jogo oferece. Ou talvez ajudasse um pouco, né? Se fosse um combate diferente o suficiente, um pouquinho mais sofisticado, né, do que tem um Dragon Quest Builders, poderia ser interessante. Talvez uma sequência de Pocopia aí, eles possam considerar isso.
Uhum. Chapão, explica um pouco mais o que é Pokémon Pocopia. Tipo, é um jogo, eu não sei, tem algum objetivo? Você tem que decorar as coisas? Cada um faz o seu objetivo? Basicamente, como que é o loop do jogo? O que que você faz, a repetição que você faz, que vai abrindo as coisas e vai destravando? Como funciona assim?
Eu diria, eu posso falar assim que é Dragon Quest Builders, mas aí quem não sabe o que é vai ficar no escuro também. Mas imagina os bloquinhos de Minecraft, literalmente assim, em Minecraft eu acho que é muito difícil alguém não conhecer, não consigo dar outro exemplo. Tem vários bloquinhos que você pode ir destruindo e coletando esses bloquinhos pra montar estruturas, né? E aí os blocos têm efeitos diferentes. E é isso, com esses blocos você pode montar casas, não só com esses blocos, você pode pegar materiais que nem folhinhas, barro, pedra, materiais preciosos, outras coisas, né? Você pode, tipo ferro, vidro, você pega esses materiais, você pode ficar criando coisas. Então esse jogo é, assim, o que lembra muito Animal Crossing pra muita gente, e nesse ponto, que é uma coisa do New Horizons, é ficar criando coisas. No New Horizons você cria suas pás, móveis. Aqui também você cria coisas. Desde, sei lá, tapetinhos até você realmente montar casas com Pokémon, né? Que você coloca um monte de material lá e eles começam a construir. E aí como que funciona o loop do jogo? Tá, eu tenho toda essa habilidade, eu sou um dito, né? Que me transformei num humano ali, tentando parecer um humano. Tenho uma Pokédex meio quebrada que funciona. E tô num mundo vazio. Um mundo vazio que aparentemente tá tudo destruído, meio zoado, né? O que eu faço então? Eu acho alguns pokémons, começa lá com o professor Tangrowth, né? Que é um pokémon único, né? Mas é um Tangrowth só diferentinho. E aí eu vou aprendendo golpes. Vou aprender a cortar, aprendi a regar, aprendi a criar folhas. Vou fazendo isso, vou coletando materiais. Ao tempo que eu vou fazendo isso, eu vou criando habitats específicos para os pokémons voltarem a morar. Então se eu faço 4 graminhas, vem um Charmander. Se eu faço um saco de pancada lá com uma cadeirinha do lado, vem um Hitmonlee da vida. O outro vem um Scyther, um Squirtle, Magikarp, Slowbro. Vem vindo um monte de Pokémon. E esses Pokémons vão me ensinando coisas também. Cada um me ensina, tipo, a socar bloco. Outro me ensina a dar um pulinho. Você vai usando tudo isso pra resolver os problemas dos Pokémon e reconstruindo essas áreas e habilitando mais áreas depois. Então, esse é o fluxo do jogo. É atender as necessidades dos Pokémon, encontrar mais Pokémons com habitats e coletando materiais e construindo coisa. E avançando para próximas áreas.
Você basicamente, então, destrói, sei lá, você destrói o mundo e vai redecorando do seu jeito, construindo as suas coisinhas com as mecânicas que você aprende dos Pokémons. É isso?
Exatamente. É que você destrói algo que tá meio destruído já, né? Mas você também, você é livre pra você fazer o que você quiser nessas áreas, né? Você pode literalmente destruir até o fundo lá. Claro que tem um limite e tudo, né? Mas é importante ressaltar aqui que o jogo são áreas pequenas, relativamente pequenas, né? Que você faz essas coisas. Não é um mundo aberto que nem Minecraft. Nesse ponto é diferente.
E você acha que essa restrição, sei lá, é uma nota negativa pro jogo ou você prefere assim? Ou é só
no
diferente?
Início, então, no início eu fiquei preocupado. Porque eu olhava pro horizonte e, nossa, isso aqui é um mundo vasto, né? E aí eu comecei a perceber, isso aqui é igual pra todo mundo. É a mesma área, Eu tô andando aqui, apareceu uma névoa, tem um limite. Só que eu gostei porque limitou pra mim algo que já era meio exaustivo, né? Que é você ficar explorando muita coisa e fazendo muita coisa. É, pegar material, entrega material pro Pokémon, pra ele fazer coisa. Aí, como reduz a área, fica um pouco mais, assim, mais fácil de controlar o que eu tenho que fazer. E permite a eles, né, ter um controle também da experiência que eles querem oferecer pra você. Então não vira uma área aleatória que eu caí e tem um risco de estar muito ruim pra eu jogar e ser mais estressante ainda.
Uhum. São, eles fazem áreas temáticas e você vai, sei lá, construindo.
Sim. É, só dando um exemplo assim, do meio, mais ou menos, meio pro começo do jogo. Lembrando, né, a gente não vai dar spoiler aqui de história, mecânicas mais avançadas e outras coisinhas, né? A gente vai ficar mais no que foi mostrado na Nintendo Treehouse e trailers, mas tem uma área de praia, por exemplo, né? Então eles conseguem limitar o escopo daquilo. Essa área é isso e tá montado do jeito pra você explorar aqui. É um parquinho de diversão.
Uhum. E o que, que você achou do início do jogo? Você achou que o início do jogo ele é lento? Você já se apaixonou logo de cara? Não sei. Eu tive dificuldades de... Eu não sei porquê, assim, tipo, não sei explicar direito porquê, mas pra mim, até o início, construir o centro Pokémon, pra mim as coisas não pareciam tão óbvias, assim. Faltava... Eu não sei se faltava direção ou faltava alguma coisa. Toda hora eu tenho que ficar abrindo o menu pra saber o que tem que fazer. Eu fiquei meio... Eu não sei. Eu fiquei meio irritado na hora.
Eu acho que o jogo ensina as coisas, mas realmente tem muito, né, o que você absorver ali. Tipo, na primeira área eles começam a te dar quest de aumenta a umidade aqui, né? Virou até meme do Bulbasauro chorando lá e gritando, eu quero que seja mais úmido esse lugar. E aí você tem que ficar fazendo coisinhas de, bota uma bacia d'água ali, bota item de água não sei aonde. Você entregar os materiais pros pokémons e a forma de você coletar eles, você tem que ficar indo atrás um pouco pra aprender mesmo, né? E como é uma área pequena, né, e você consegue, você tem a liberdade pra fazer o que você quiser lá, pode acontecer, né, de, eu não sei, de você criar habitat achando que tá fazendo a coisa certa e não aparecer Pokémon por algum motivo. Aconteceu um pouco comigo no começo, né, de eu sair fazendo vários habitat e não vinha Pokémon e eu não tava entendendo, né. Porque a proposta do jogo aqui é você, tem raridades, né, de chance de aparecer o Pokémon, então eu posso fazer um habitat diferente que ele aparece só de noite no Pokémon, ou aparece só em outra área, aquele habitat tem que estar específico numa região. E aí já aconteceu de eu fazer coisa e não apareceu o Pokémon, e depois eu percebi que, eu tô fazendo no lugar errado. Então, eu diria que sim, Jeff, tem bastante coisinha, assim, pra você aprender, não é tão amigável, não.
E o que você achou, assim, sei lá, você falou das mecânicas principais, plantar graminha, essas coisas assim, as mecânicas principais, elas te dão logo no jogo, você reabastece sua estamina comendo, né?
Sim, você faz você pega as berries ou você cozinha, né? Dá pra cozinhar nesse jogo.
Você acha que perde muito rápido? Você tem que ficar toda hora procurando frutinha? O que você acha?
Das frutinhas eu acho tranquilo, mas aí tem comidas que você tem que fazer pra ter uns efeitos adicionais que eu acho meio irritante, assim. Você tem que fazer um, sabe, lote. Que nem você chegar no final de semana e se você prepara a marmita pra comer durante a semana, você tem que fazer uma grande refeição de uma vez. Pra você não precisar ficar aí voltando e lavando louça e fazendo tudo de novo. Eu fazia muito isso e às vezes me irritava, né? É que no meio do jogo isso incomoda, mas no final, quando você tá com tanto recurso, vira mais uma rotina que pode incomodar, né, do que um problema de fato. Mas tem bastante mecânica, tem uma rodinha de seleção de mecânica, né? E aí você tem que lembrar de usar a mecânica de plantar, uma de regar, aí tem uma pra destruir bloco. Tem umas que a gente não vai comentar, porque é spoiler, claro. É bastante coisinha, né? Eu acho que demora um pouquinho pra você se habituar. Eu, por exemplo, fiquei apertando muito o botão errado enquanto jogava, porque, se não me engano, o R é o botão que pula nesse jogo. Então, a todo momento, tanto é que eu usei o controle Pro do Switch 2, eu usei os gatilhos de trás lá, né? Pra setar botões a mais. Porque eu achei o controle meio chatinho, né? Então toda hora eu ficava me confundindo. Mas novamente, acho que assim, Jeff, esse jogo aqui, do tanto tempo que você gasta nele jogando, você meio que obrigatoriamente, assim, se força a cair naquele... a decorar as coisas, né?
Eu acho que pra mim foi uma barreira que eu não sei, eu não permitiu passar. Eu fiquei Sim. ali e eu vou dar mais uma chance pra esse jogo, mas... a gente tá gravando o review aqui, obviamente não deu tempo. acabei jogando outras coisas. É, mas assim, o que que você, sei lá, que você gostou assim? Você foi criando os habitats? Você foi querendo passar para as outras fases? É, qual foi o jeito que você abordou esse jogo e quais são os jeitos de abordar, tipo... Você imagina as pessoas fazendo, só ficando numa área e fazendo tudo, reconstruindo do seu jeito, e imagino eu perdendo tempo, porque você não pega as outras habilidades.
Tem isso, né? É. Então, a graça é que cada um tem vários jeitos de jogar, né? Cada área que você vai, você tem que reconstruir um centro Pokémon, e mesmo depois de reconstruir, você pode continuar criando habitats e melhorando a qualidade de vida dos Pokémon, seja dando itens que eles querem ou comida, que aí você aumenta o nível da área. Então, vamos lá, a primeira área lá, que é uma área de graminha, né? É, em inglês, né? Withered Wastelands, que seria como se fosse um lugar, tipo, tá meio zoado, tá cheio de lixo ali, as pedras, tudo cheio de graveto. Então, beleza, eu reconstruo o centro Pokémon fazendo as quests lá e juntando material. Aí chega um Charmander, ai, por favor, coloca aqui um negócio de fogo do lado da minha casa, né? Aí chega outro Pokémon e, pô, eu quero uma fruta eu quero uma comida meio apimentada, né? Você vai fazendo isso e vai aumentando. Eu não fiz o máximo de tudo antes de avançar. A Shoyu, né, minha namorada, ela ficava fazendo a maior parte das coisas. E ela destruía muita coisa pra coletar mesmo e procurar o que tinha escondido, né? Porque esse jogo tá cheio de coisinha escondida, um detalhe a mais, né? Você vai achando uns textos explicando a história, porque aqui a história é contada desse jeito do jogo, do porquê o mundo está assim, né? E você acha roupinhas também pra mudar o dito um pouco. Então, explorar recompensa, sim. E você aumentar o nível das áreas também recompensa, porque você ganha itens novos. Mas eu não fiz isso, porque ia ser muito cansativo e que nem você falou. Ah, eu quero habilitar as coisas boas para depois fazer isso com mais facilidade, né? Eu quero mais recurso. Então, assim, o que eu gostei, principalmente. Eu acho que o jogo é muito bonitinho. Ele tem um charme absurdo. Os pokémons interagindo entre eles é maravilhoso para mim. Eles conversando, às vezes trocando farpa um com o outro, ou elogiando. Achei legal. E o sistema de montar itens, tem muita, muita mesmo quantidade de itens nesse jogo. Você pode montar casinhas e fazer N coisas lá dentro. Você pode montar um quarto gamer pro seu Pokémon, se você quiser, por exemplo. Ou se você tem um Pokémon bonitinho, fazer um quarto todo fofinho, rosa, com cama bonitinha e chique. É, dá pra interagir com alguns itens, é divertido, né? E foi o que me cativou, principalmente. Isso mais a parte de descobrir os habitats. Porque o jogo você vai coletando dicas de habitats. E aí eu ficava na expectativa, nossa, que Pokémon que vai aparecer aqui? Tem alguns que são óbvios, né? Se você juntar duas latas de lixo, dois sacos de lixo, você imagina, ah, vai aparecer um Grimer, um Trubbish, né? Que é Pokémon que gosta de lixo. Mas tem alguns que eu não tinha noção do que ia acontecer, né? É, então, isso é legal. E eu diria que é isso, Jeff. Acho que o fluxo do jogo, ele me cativou bastante. Eu gostei muito desse jogo, né? Eu joguei bastante, fiz bastante coisa do pós-game. Por pouco eu não completei a Pokédex, porque começou a me cansar muito. Mas montar as casinhas dos Pokémons, ver eles felizes, me deixava feliz. Eu acho que a parte de customização desse jogo é muito boa.
O Pokémon, ele é único? É, só tem um de cada?
Só tem um. Tipo, só tem um Charmander, um Charmeleon e um Charizard. Um de cada evolução, não necessariamente... Um da linha evolutiva e acabou, né?
Aí não tem sexo nem nada.
Eu não sei, sabia? Acho que no texto, às vezes, eles podiam comentar sobre isso, mas não me recordo. Uhum. E pra você, Jeff, esse fluxo aí? Como é que você se sentiu nisso?
Eu confesso que acho que eu nem consegui fazer as coisas. Porque eu queria, sei lá, só passar, mas toda hora essa parte de chover foi um saco pra mim. Acho que já deu um gosto ruim na boca e eu não tentei. É. Eu consegui fazer chover, mas parece que deu uma dor de cabeça tão grande que me deu raiva esse jogo.
É, então, eu tenho mais notícias, porque assim, toda área tem uma grande quest nesse sentido. Então, se você não gostou da quest na primeira área, provavelmente você vai se irritar muito nas outras.
Porque assim, é difícil falar, né? Porque assim, esses jogos mais... Assim, esses jogos mais básicos que não, entre aspas, não te pedem nenhuma coordenação pra jogar... É aquela coisa que você só quer, não sei, desligar um pouco o cérebro, fazer uma coisinha aqui e... Tipo, uma coisa básica, assim, sabe? Não é pra ser desafiador, é só pra, tipo, sei lá, você tá montando quebra-cabeça, você coloca um tijolinho aqui e ali. É, ou, às vezes, você pega, sei lá, um joguinho mais besta, a experiência tá aumentando, é só pra ver essas coisas. Mas essa parte de Pokémon, que a quest é um pouquinho mais... Você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que ficar parando, apertando, lendo, ver o que, que os caras querem. Eu fiquei meio de saco cheio disso.
Essa é a parte que cansa mais, sinceramente. Essas quests grandes que requerem você ficar juntando material ou fazendo uma coisa específica, frustra um pouco, né? Porque para o seu avanço, trava você mesmo. E aí você lembra, putz, eu tenho que ir lá fazer isso, em vez de... Aí a parte não é de fazer o que eu quero, é fazer o que eles querem, do jeito que eles querem, pra eu poder avançar. Então, sim, eu fiquei meio, assim, fadigado mesmo, depois de umas áreas.
Eu acho que eu ficaria mais feliz do tipo, sei lá, coleta X Pokémon, se avança pra outra área.
Poderia ser interessante.
Do que as outras coisas, assim. Mas e você não, sei lá, você não terminou a Pokédex porque você achou repetitivo demais esse jogo? Você acha que chega uma hora que cansa? Eu não sei. Você termina esse jogo numa alta ou você chega sempre aquela... Ah, já deu, já.
Não, eu queria explorar mais. Eu acho que pra maioria das pessoas, talvez o... Vai ser o... Nossa, já deu, né? Mas eu queria explorar mais. Eu não... Normalmente eu não sou de fazer 100%, né? A Sheila fez tudo. Mas... Então, pra mim, terminou numa alta, sabe? Não vi problema, por mais que eu estivesse cansado de algumas coisas da estrutura do jogo, que é repetitivo. O jogo é repetitivo, isso eu não tenho que negar. Tipo, toda área você vai ter que fazer uma coisa X, vai ter uma quest grande, aí você vai ter que resolver o problema de algum Pokémon e criar algum habitat pra ter algum Pokémon pra te ajudar a fazer alguma coisa. Eu sei que você ganha habilidades diferentes, né? E o jogo até ensina coisas diferentes por área, né? Vou dar um exemplo aqui, era algo que tava na Treehouse, né? O jogo tem eletricidade, então tem uma hora que você tem que aprender a como fazer eletricidade para fazer os eletrodomésticos das casas e luzes funcionarem, né? Mas é da mesma forma, algo que você vai ter que achar um Pokémon X, vai te ensinar isso, você vai ter que aplicar essa mecânica e resolver uma quest grande. Então, sim, ele repete, e não só nisso, eu acho que ele repete muito nas tarefas recorrentes mesmo. O meu maior problema com o Pokop é que esse jogo, que era pra ser um jogo pra eu descansar a cabeça, ele me cansa. Não tô falando que é necessariamente ruim, porque assim, se o jogo me cansa, ele tá me engajando com alguma coisa, eu tô lá fazendo constantemente algo. Só que isso é algo totalmente eu, assim, né? O jogo não tá te botando pressão pra você fazer algo num tempo, mas é tanta coisa pra fazer, tanta coisinha pequena igual pra fazer, que você mentalmente cansa. Ah, nossa, tenho 3 pokémons que estão produzindo coisa pra mim, deixa eu ir lá falar com eles. Ah, esqueci desse material, deixa eu ir lá falar com o outro e mandar ele fazer. Ah, deixa eu ver essa construção aqui, falou que ia ficar pronta amanhã, vamos ver se tá pronta. Eba, tá pronta. Nossa, eu tô sem material, deixa eu ir lá fazer isso. Agora deixa eu explorar tal coisa. Então, assim, a todo momento você tem algo pra fazer e algo te chamando a atenção. Ah, tem um laguinho brilhando, vai ali. Ah, tem um pokémon ali que tá com não sei o quê. Ah, nossa, achei um item diferente aqui, deixa eu ver. Eu não tinha momento pra respirar, sinceramente. É claro, é culpa minha, mas eu sinto que é o que o jogo tava oferecendo. Ele tava toda hora pegando uns brinquedinhos, balançando na minha frente, falando, vem aqui agora, vem aqui fazer isso. E então, Pocopia, ele pode causar esse efeito. Diferente pra mim de Animal Crossing, que eu sentia que eu consigo... eu parava mais pra respirar o jogo, sabe?
Uhum. Vamos falar um pouquinho do multiplayer, Chapéu? O que aconteceu com esse multiplayer? Você não consegue jogar o modo campanha em grupo. Quando você entra no multiplayer, você entra numa ilha fantasia, é isso?
Tem 3 meio que formas diferentes de jogar. No modo campanha, que são as áreas principais do jogo, um amigo consegue entrar, só que meio que você entra num modo de segurança que ninguém faz nada, só observa. Então o seu amigo, ele consegue conversar com os Pokémon, mas não dá pra destruir nada, não dá pra entregar item. Enfim, é um modo pra tipo, oi, tudo bem? Vamos tirar fotinhos e veja como está a minha ilha, a minha área, né? O que eu tô fazendo. Isso pode ser extremamente frustrante, porque se você quer fazer a campanha junto com alguém, né? Pra tipo, não, vamos fazer junto esse jogo aqui rápido pra gente passar rápido, né? Por essas coisas mais chatas e jogar junto. Não vai rolar. Então, pra mim é um ponto negativo, né? Eu acho que tinha que ter alguma outra solução de fazer passar junto as coisas. Mas existe uma ilha online que vocês podem criar do zero. E aí a ilha fica aberta assim, aberta mesmo. Isso eu acho bem legal, viu? É algo que eu sinto falta em alguns outros jogos Nintendo, de ter um online meio que assíncrono assim, né? Que eu não preciso entrar pra poder fazer a coisa. Não, você cria uma ilha com alguém, umas pessoas, e até 4 pessoas pode ficar entrando ali. Se tiver o código, né? E aí, o outro modo é... E tem que ser um pequeno spoiler, né? Não tem como comentar sobre isso sem falar. Mas tem uma área offline que é possível você chamar os amigos pra você fazer as coisas junto. Mas, novamente, você não tá avançando a história. Meio que, ô, cola aí na minha área aí pra me ajudar a construir alguma coisa e etc. Então, assim, tem como jogar parte bem pequena, assim, da campanha, entre aspas, junto. Mas a maior parte, quase todas as áreas, né, 90% menos, isso não dá. E aí eu queria saber, Jeff, foi isso um dos principais pontos que te desmotivou do jogo ou não?
Ah, com certeza, porque eu queria, sei lá, a ideia era, eu ia jogar um pouquinho, obviamente, ia puxar um pouco e depois jogar junto com minha irmã, com minha esposa, tipo, aí eu já tendo conhecimento, já ajudava ela, a gente fazia rapidinho aí. É, nem que o personagem principal que tivesse que fazer as coisas. Mas se os outros conseguissem, tipo, coletar, construir e ajudar, aí ia ser uma mão na roda.
Sim, eu senti falta um pouco, porque tem fósseis e outras coisas lá que você tem que coletar pra montar algumas coisas, né? E aí sempre ficava faltando um ou outro pra mim, um bendito pedaço de fóssil, uma asa de tal coisa. E aí eu pensei, pô, a Shoei vai entrar aqui e ela tem repetido, ela tem tipo uns 6 itens desse. Me dá um desse, né? Não, você não pode fazer isso. Tem uma coisa que ajuda depois, né? Uma impressora 3D que você pode tirar foto na ilha da outra pessoa e depois você usar item pra fazer, né? Mas não é, é tipo, não é simples, entendeu? Não é um negócio tão colaborativo. Você tem que fazer sempre as suas coisas no final das contas.
Não dá nem pra trocar na ilha de fantasia?
Então, na online de fantasia sim, mas tudo que tem lá não tem no offline. Pensa que a ilha online de fantasia é um save à parte, sabe, do jogo?
Ah, é um save à parte, putz.
Tipo, você tem suas habilidades, você pode chegar lá com, se você sabe regar essas coisas, tipo, você consegue. Mas a Pokédex, todos os seus itens, não tem nada lá. Tanto é que assim, eu e a Shoei, a gente teve nossas... As regiões offline, a gente avançou bastante, né? Que dá pra jogar junto. Mas essa online a gente não jogou tanto porque seria literalmente jogar o jogo do zero. E assim, convenhamos, né? Que começar do zero enquanto tá jogando o jogo ainda é meio triste, né?
Uma pergunta, se você pegar o jogo e as duas pessoas terminar e destravar todas as habilidades, aí você joga do zero, você completa a Pokédex naquela ilha, seria divertido ou não?
Então, eu acho que a não ser que você tenha gostado muito do jogo, assim, e é aquele tipo de pessoa que vai jogar centenas de horas e precisa de mais espaço pra criar mais coisas, sabe? Aquela galera que vai jogar jogos que nem Tomodachi Life, que tem 70 mis e fala, nossa, isso é muito pouco, eu quero mais. E é muita coisa. Tipo, nossa, esse jogo tem N regiões, é muito pouco, eu quero uma nova pra eu fazer mais coisa ainda. Aí isso pode te agradar. Aí você ter alguém pra jogar junto pode ajudar a construir as coisas, né? Mas eu não tenho vontade. Talvez num futuro seja interessante, porque aí é como se fosse jogar o jogo de novo sem ter as chatices das quests grandes, né? É tipo, vou jogar por jogar e coletar pokémons e é isso. Então, pode ser uma maneira bem interessante de rejogar futuramente.
Uhum. Bom, Chapéu, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode entrar nas notas pra depois falar os spoilers aí que... Não sei, tem mais coisa pra discutir.
Eu tenho só um único, último ponto antes da nota, que é uma reclamação. Acho que talvez, tirando essa parte co-op, o principal ponto falho do jogo, que incomodou todo mundo, não tem ninguém que elogiou isso, é que os baús que você guarda os itens, eles não são compartilhados. Então, por exemplo, se eu tô numa região, na terceira região do jogo, e eu preciso de madeira, eu vou ter que voltar pra primeira região, aí tem um monte de baú que eu criei, eu vou ter que lembrar em qual baú que tá a madeira. Aí eu vou lá, pego e volto pra região 3. Tô na região 1 fazendo outras coisas, preciso de madeira. Ai, vamos lá voltar pra aquele baú da outra área que eu esqueci que tava lá as madeiras. Isso fez, sei lá, 10% do tempo, eu posso estar exagerando um pouquinho, mas muito tempo jogando, vendo tela de load entre as áreas, fuçando nos baús pra tipo, nossa, onde eu deixei aquele item que eu preciso agora?
Uhum.
E isso pra mim foi uma decisão horrível, horrível. Eu gostaria muito que no pós-game, pelo menos, ou eles tivessem atualizado alguma coisa que me permitisse ter uma coisa armazenando tudo, que nem era Animal Crossing, que eu entendo que era, não sei se chegou a 5 mil itens depois de todas as atualizações, mas é uma coisa só, apenas um. E isso faz diferença, tipo, é um erro brutal do jogo, na minha opinião.
Até no início já era chato ficar criando outro baúzinho, né?
É, então, era um saco. E assim, é um problema que é exponencial, Jeff, porque quanto mais item eu tenho, e mais variação de item, mais aparece, né? Espaço, mais espaço eu preciso, né?
É, a gente vai ter que esperar uma atualização ou Pocopia 2 aí, só pra... Deixa o defeito de propósito só pra ter um segundo jogo.
Pocopia 2, mundo aberto com co-op desde o começo e um armazenamento só.
Pronto, tá vendido já o jogo. Bom, vamos lá pra nota. Lembrando que a nota do Conexão Nintendo vai de 1 a 5. É, 3 é médio, 4 é bom, 5 é muito bom, 2 é ruim e 1 é muito ruim. E aí, Chapéu, qual a sua nota para Pokémon Pocopia?
Talvez seja uma pequena surpresa, mas eu vou dar 5. Eu sei que eu comentei muito aqui de alguns problemas que são tensos no jogo, né? Então talvez fosse um 4 a nota, mas eu dou 5, porque eu nunca tinha jogado Dragon Quest Builders. E aí tô experimentando, eu gostei, fiquei até curioso pra jogar Dragon Quest Builders, então parabéns pra eles me fazer ficar curioso. É, mas eu adorei o jogo no geral. O charme é maravilhoso, os pokémons têm umas animações e expressões aqui que a gente não tá acostumado a ver nos jogos principais, né? Porque é muito pokémon, e aí não tem tanta animação. Mas achei extremamente polido, eu adorei a quantidade de móveis, adorei fazer as casinhas dos pokémons pra fazer eles morar lá. E eu, assim, o que me ajudou também foi... Eu entendo que o co-op tem essas limitações, mas ir jogando junto com outras pessoas, jogando ao mesmo tempo, né? Foi uma experiência bacana, né? De compartilhar experiências e alguns truques de como fazer algumas coisas de forma mais eficiente. Foi bem divertido. E assim, pra quem gosta de criar coisas, esse jogo tem muita opção. Tem muita mesmo. A gente, depois de um tempo que lançou, né? Comecei a ver vídeos de pessoas que estavam automatizando... É, coleta de frutas, fazendo músicas mesmo, né? Com carrinhos passando em frente de notas e tocando melodias. É tipo, sei lá, que nem Mario Maker, né? Que vai passando o tempo, as pessoas vão aprendendo e gastando mais tempo naquilo e vão fazendo coisas mais ambiciosas ainda. Então, e eu assim, porque eu joguei, eu nem sou tão criativo nesses jogos assim, mas eu consegui fazer quartos e algumas coisas legais até. Então, eu acho que tá de parabéns. Fizeram um spin-off de Pokémon maravilhoso. E a proposta, né, de ser o Ditto fazendo tudo isso, que é o Pokémon que consegue se transformar e fazer N coisas, né, o que quiser praticamente, foi super inteligente. Então, tão de parabéns, tão de parabéns. E assim, as vendas do jogo também, né, comprovam que muita gente estava ansiosa e gostou também. Então, nota 5 de 5, Jeff.
Boa. Eu não vou dar nota porque eu não mal joguei esse jogo.
Dá uma nota pra primeira área só, vai.
Primeira área, 2. É, muito chato. É. Mas eu vou dar mais uma chance. Não sei. Eu acho que esse jogo aí, ele tinha que ser um pouquinho mais fácil, a campanha principal.
Concordo.
Bom, vamos lá, Chapéu. Vamos pra sessão de spoilers. O que, que você quer falar? Aliás, uma coisa que eu queria te perguntar. Dos pokémons únicos, além do professor, qual que você mais gostou lá? O que tem de diferente? Sei lá, tem alguém... mais especial ou não?
Não tem tantos, eu diria. Tem um Greedent lá, que ele é chefe. Esse mostrou no trailer, eu gostei dele até. Eu acho que o resto mostrou tudo, o Jeff. É só uma Tinkaton lá, que é aquela Pokémon com martelo gigante, né? Fada metal, acho. Só esse que é o a mais. E ela é ok, assim, no geral. Ela só tem um martelo diferente e tem uma bandana, acho que na cabeça diferente. Mas eu acho que esses Pokémons únicos aí, eles são... legais, mas também são chatos porque geralmente as quests principais envolvem eles, né? Então, tipo, o Tangrowth tá te explicando as coisas e falando da chuva, né? Aí eu vou na área que tem aquele Pikachu meio branquinho que tá fraco, né? É ele que é a quest... Ele junto com o Moslex, né? Na verdade. Aí eles dois são a quest principal, que tem que trazer eletricidade pra cidade e depois tem que alimentar o Moslex... Então fica uma relação de amor e ódio, que nossa, que desenho legal, mas ai cara, por que, que você me travou no jogo? E assim, Jeff, falando da limitação dos NPCs, que até que são poucos, né? Áreas são poucas também. Tipo, tem essa primeira, tem uma de praia depois, uma de vulcão, uma no céu, aí tem a outra área que você pode jogar com os amigos offline e a online, que são praticamente duas áreas aleatórias, assim, né? Mas é pouco. Se for ver, assim, principais são quatro. Ficou
áreas?
Faltando. Ficou faltando uma área de gelo. Não tem. Tem blocos de gelo no jogo, mas.
É o DLC, Chapéu?
Será que vem? Eu tava me questionando isso, sabia? Que se fosse ter um DLC, tem que ser a área de gelo. Porque
os Pokémon de gelo, eles apareceram bastante?
Eu acho que tem pouquíssimo. Tem, tipo, alguns... Lendário, eu sei que tem o Articuno, que eu coloquei. Que é de lá que vem a maioria dos blocos de gelo também, de umas ilhas aleatórias. Mas não tem muito, acho.
Pode ser, mas... É, não sei. Mas se o jogo já tinha bastante coisa, acho que eles resolveram limitar.
Sim, sim.
Na verdade, eles resolveram guardar. Ou atualização ao próximo jogo. Acho que...
É, sim. O que não falta é coisa pra fazer. Eles podem fazer uma área de gelo, pode fazer uma área de deserto mesmo. Porque o que tem areia é de praia, né?
E as habilidades que você destrava depois, Chapéu? Teve alguma que quebrou o jogo?
Olha, não tem uma que quebra. Na verdade, ajuda muito. Tem no final do jogo, depois que você passa dos créditos e faz a última quest, você consegue falar com o Magnemite e fazer uma quest dele que você vira um Magnemite. E essa habilidade é muito, muito, muito boa porque você consegue flutuar mesmo pra onde você quer ir. Você fica constantemente voando. E você consegue reposicionar vários blocos ao mesmo tempo, Jeff. Tipo, eu posso fazer uma matriz 3x3, né? Colocar 9 blocos de uma vez. Eu posso, acho que, destruir vários de uma vez. Então, se eu preciso limpar uma área grande, há uma mão na roda, assim, muito boa. Substituir blocos também, tirar itens. Eles meio que fizeram pensando nisso, viu? Pra você, tipo, você terminou o jogo, toma essa recompensa. Que eu achei legal ter uma recompensa, assim, pro fim do jogo. Mas aí entra naquela coisa que a gente conversou de... A pessoa que tenta fazer tudo antes de terminar o jogo vai sofrer mais. Porque se ela corresse pra terminar e habilitasse isso, ia ajudar muito.
Ah, tá. É. Então é aquela coisa, você pode fazer o que você quiser, mas dependendo das suas escolhas, você ficar cuspindo água lá eternamente, você não vai pra lugar nenhum.
Exatamente. E é isso mesmo, no meio do jogo você consegue comer umas comidas com o chefe Grident, que você melhora esses poderes. Você rega a área maior, você consegue socar pedras mais difíceis, né? Então, é minha recomendação, né? Pra quem tá aqui vendo a parte de spoiler e não jogou e não liga, né? Se for jogar isso aqui, não necessariamente rusha o jogo, sai correndo fazendo tudo, mas tenta dar uma acelerada, porque habilitar coisas torna a sua vida muito mais fácil.
Agora vamos falar um pouquinho da história, Chapéu. E o que que tem naqueles manuscritos? O que que é legal? Não sei, a história é boa? Conta aí, Chapéu.
Então, a história é contada de forma indireta, né? Com os PCzinhos, as coisas que você acha. E aí você tem que ler pra você entender mesmo. E aí, lendo essas coisas, você percebe que você tá num mundo pós-apocalíptico. E eu acho, assim, isso bem legal pra Pokémon. É um caminho que eu não imaginava que eles iriam ir, né? Porque não aparece nenhum humano. E muitos Pokémon sumiram. E tá tudo destruído. Então você tá, é um mundo pós-apocalíptico, beleza. Você vai lendo os logs e as coisas, e aí você percebe que teve algum desastre ambiental, assim, brutal, que eles já sabiam que ia destruir boa parte do mundo, e os humanos fugiram pro espaço. Eles fugiram pro espaço, migraram pro espaço, e os pokémons foram armazenados num PC. Assim, aí esses detalhes eu vou perder porque eu não li todos ou esqueci, né? Mas os pokémons foram armazenados num grande sistema, né? Pra ficar protegido. Esse sistema não ia ficar de pé pra sempre, né? E aí o plano era esse, né? Ter o pokémon Ditto que ele ia reconstruindo as coisas. E reconstruindo o mundo, né? Para os pokémons voltarem a viver em segurança. E não aparece, assim, nenhum humano, né? Nos créditos, tem uma coisinha lá que mostra, uma parte bonitinha, que mostra no espaço que possivelmente está acontecendo, né? E é isso. É um grande plano, Jeff. Vamos deixar a mão da humanidade, assim, e do planeta Terra na mão do Ditto, que ele é capaz de fazer tudo. Eu gostei. Eu achei que foi, assim, bem, bem único. E criativo até para Pokémon, né?
Aí você é o herói que salva o mundo.
Sim.
Que reconstrói o mundo.
E aí tem vários logs lá que mostra que você tá num encanto, né? Cantou na primeira região de Pokémon. Você habilita roupinhas dos líderes de ginásio. Você pode se vestir que nem a Misty, por exemplo. E as áreas se chamam, né? Tem uma lá que é a Pallet Town mesmo. É a cidade Pallet.
Isso abre brecha pro segundo jogo sem junto ou não?
Pode ser, né? Vai que eles tinham outro Ditto também de jeito, né? De backup. Aí ele tá trabalhando na outra região.
Aí você vai ver que os dois jogos correm em paralelo.
Ou se passa no espaço, no outro mundo, entendeu?
Uhum.
Não, mas eu acho que foi uma mão na luva, assim, esse tema, porque tira os humanos da equação, porque pros pokémons humanos vão ser chatos nesse mundo, né? Porque você quer fazer do seu jeito, não vai ter um humano mandando em você, então não. E deixa tudo meio destruído pra você ter trabalho pra fazer, né?
E o que mais você quer falar, Chapéu?
Eu acho que a última coisa que eu quero falar é que a quest final é meio chatinha, que você viu na primeira região lá que tem um farol, né, na praia. Não sei se você se recorda.
Aí que você tem que entregar umas coisas ali, ou não?
Sim, então, aquilo, Jeff, é uma grande, grande quest, né, maior que as outras, que você tem que entregar muito item. E isso é o que
te bate. Não é o do Bill, não, né?
Não, não. Eu acho que não. Pode ser, talvez, agora tenho uma dúvida, mas eu acho que não. Mas assim, é uma... É, já se você for jogar futuramente, né, pra você se preparar mentalmente pra, tipo, tá, eu vou ter que ficar entregando muito item aqui, muito item. E aí eu achei isso um pouco chato, né, porque eu tava avançando no jogo, nossa, terminei todas as áreas, o que eu faço agora? Ah, eu tenho que fazer isso? Tá bom, vai, vamos lá. E aí, pra você fazer isso, você tem que aumentar o nível das outras áreas, sabe? Tipo, ah, tá. Pelo menos o que eu entendi, né? Ah, eu tenho que chegar num nível alto na praia, porque lá eles me dão um item que é uma máquina de lavar, e o cara no farol tá pedindo a máquina de lavar. Se eu não tivesse subido a região, eu ia ficar travado ali. É tipo, vou dar uma analogia muito besta, mas assim, um exemplo pra você se preparar, é tipo Metroid Prime, que você, antes de terminar o jogo, tem que fazer umas, tipo, muitas coisas em todos os lugares pra você ter coisa pra avançar.
Ah,
não te desanimando muito, né, Jeff, mas tem isso.
Mas o que você ganha depois daquilo ali é bom.
É bom porque é os créditos, né?
Ah, tá, Magne... é o fim.
É, e tem o Magnemite também, né? Que você habilita lá. E aí, tipo, aí é pós-game, né?
Uhum.
Mas acho que eu não tenho muito mais o que comentar sobre. Eu... Tem detalhes pequenos já. Tem o Smeargle que pinta as suas coisas, aí você tem que ficar criando tinta pra ele. É... Tem pokémons lendários pra você achar nas ilhas, né? Aleatório. Isso me incomoda um pouco, porque... Você consegue visitar uma ilha aleatória por dia lá com vários recursos, aí você tem que torcer pra ter o Pokémon lendário lá. Então, é mais um elemento chato se você quer fazer 100%. E eu acho que o jogo podia ter feito um trabalho melhor de colocar, sabe, umas tags nos itens pra falar o que que eles são? Porque tem Pokémon que chega pra você e ele pede, ô, eu quero um item que é fofinho, né? Tipo, fofo. Aí, eu sei que, tipo, a cama rosa é fofa, né? Mas será que é mesmo? Porque às vezes eu dou o cara que é um item de esporte, eu entrego uma bola pra ele e às vezes não é um item de esporte, sabe? Então eu acho que o jogo podia ter feito um trabalho melhor de deixar bem claro pra mim os itens, que tipos de itens que eles são. Porque aí quando o Pokémon te pede um, eu não vou ficar que nem trouxa criando e pegando um monte de item até achar o certo que ele quer.
Ah, tá.
Mas esse é o tipo de coisa que você vai pegando jeito e vai decorando o que é o que, é beleza. E no próximo jogo, se tiver um próximo, eles podem corrigir facilmente.
E esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Se você quiser dar uma moral pra gente, entre lá no nosso site, conexãonintendo.com.br, mande a sua mensagem. Pode também ser no YouTube, pode ser no Spotify. A gente lê no podcast de comentários. É isso e até a próxima.